Esta temporada é feita em parceria com a Dion. A Dion é uma marca de roupa incrível, criada por dois amigos nossos, o Vasco e o Martim. Tem peças com um design muito cool e um preço acessível e uma qualidade acima da média.
Nós próprios usamos peças da Dion no nosso dia-a-dia e garantimos que têm uma qualidade incrível e fazem furor em qualquer lado. Portanto, podem encomendar as vossas Dion através do website deles ou do Instagram dos mesmos pelo nome Dion Portugal.
Olá a todos, muito bem-vindos a mais um episódio de Turning Point. O meu nome é Afonso Moura Pinheiro.
E eu sou Francisco Roldão e hoje temos connosco a Catarina Archer. Ela fez a IFS em 2009, na Áustria. Bem-vinda, Catarina.
Olá, muito obrigada. Bem-vindos.
Obrigada, obrigada.
Obrigada pelo convite.
Olha, obrigada a nós por estares aqui, por teres aceito o convite. Queria-te pedir agora, em primeiro, para te apresentares, dizeres, pronto, a tua idade, o que é que estás a fazer agora e em que sítio é que tu fizeste a IFS em Áustria, na Áustria.
Então, o meu nome é Catarina Archer, tenho 30 anos e fiz a IFS em 2009. Na Áustria, numa cidade chamada Krems an der Donau, que significa Krems junto ao Danúbio. Há muitas cidades que têm este nome, an der Donau, ou por cima do monte, ou por baixo do vale, ou pronto, é muito comum as aldeias ou as cidades pequenas terem este tipo de nomes nos países do centro da Europa, na Áustria, na Alemanha, na Suíça. E o que é que eu faço? Sou cantora e vocal coach.
Muito bem, obrigada. Ok, Afonso, dá-lhe.
E Catarina, o que é que te levou a começar esta aventura e a escolheres a Áustria como o teu país de destino?
Em primeiro lugar, o que me levou a fazer a IFS foi... Já nasci a saber que eu ia fazer. Minha mãe e as minhas tias eram IFSers, ou foram, quando eu estava na barriga da minha mãe. A minha tia mais nova, que é a minha madrinha, estava no seu ano IFS na República Dominicana e os meus avós acolhiam o meu tio Ian, que era um IFS alemão, que estava cá, pronto, em casa deles. Portanto, eu nasci no seio de uma família já com bastante tradição IFS e fui preparada toda a minha vida para o momento.
Estavas predestinada já a fazer um programa destes?
Exatamente, é claro que eu vali um momento na adolescência em que quis contrariar toda a gente e pensar pelas minhas próprias ideias e dizer que não ia fazer e que não ia fazer o que os meus pais decidiam, mas depois acabei por ir ao encontro do expectável, e porque é uma aventura muito aliciante. Relativamente à Áustria, foi às cegas. Eu fui à segunda seleção porque sou uma procrastinadora nata e demorei imenso tempo a entregar a papelada, portanto não entreguei as coisas a tempo de ir à primeira seleção. Quando fui à segunda seleção já havia muito poucas vagas para muito poucos países e eu simplesmente cobri os olhos com a mão e com a outra apontei ao calhas para uma folha de papel sem ver para onde é que estava a apontar e calhou-me a Áustria. E tentei de fazer assim.
Tu, apesar de estares predestinada a fazer este programa IFS, não tinhas ainda nenhuma expectativa em relação ao país, não é? O que querias fazer,
não.
Portanto...
Exatamente, eu estava-me a sentir muito thrilled por esse elemento de surpresa e para mim, tanto fazia onde fosse parar, eu sabia que o cultural exchange ia ser sempre rico, ia ser sempre bom, ia ser sempre inesperado e não valia a pena eu estar tipo, a ter expectativas... ou preconceitos relativamente a um país ou outro, ia ser sempre completamente diferente daquilo que eu imaginasse. Portanto, fiz isto desta forma, que foi a que me fez mais sentido.
E portanto, vou supor que nunca tinha estado na Áustria antes.
Não, nunca.
E, portanto, não tinhas qualquer impressão deste país ou tinhas assim alguns conhecimentos?
A única coisa que eu sabia era que o Mozart era austríaco.
Ótimo,
é um
eu
bom,
também, olha,
é um
tenho
bom
que admitir
start.
Que não sei muita coisa, não sei.
Pronto, e Família no Coração, Família no Coração, o filme. Pronto, era
claro.
Tudo o que eu sabia.
E
curiosidade, Catarina, como é que a tua família reagiu a esta tua questão de ir para a Áustria? Ficou feliz por apenas fazeres o programa IFS e te resignares essa predestinação? Ou ficou, não sei, machucada com a escolha do país?
Não, ficaram super contentes. Os meus pais secretamente já desejavam muito um país onde a música clássica fosse muito presente na cultura, porque eu desde pequena que estudava música, estudava e tocava violoncelo e em orquestra e tudo, portanto foi um país muito conveniente nesse sentido e onde eles ficaram mesmo com esperança e acabou por acontecer que eu crescesse muito musicalmente e com a vivência musical do país, com a cultura musical do país, e pronto, de facto correspondeu.
Ok, ótimo. Portanto, queria-te perguntar como é que foi o teu primeiro impacto, o teu primeiro contacto na Áustria, assim, se calhar o primeiro choque, diria mesmo.
Ui. Tipo cultural?
O que for, por exemplo, conhecer a família, como é que foi conhecer a família ou o país? O que é que impactou logo? Ou o que é que chegou logo?
Okay. Eu acho que a chegada itself já foi bastante forte. E todo aquele fim de semana com pessoas do mundo inteiro. Foi muito forte, foi uma experiência muito forte esse fim de semana e todas as emoções das pessoas à minha volta, dos outros estudantes à minha volta, ouvir as expectativas deles, as pré-ideias que eles traziam sobre a Áustria e também as coisas que eles tinham para dizer dos seus países. E nessa medida os campos foram sempre muito ricos. Eu lembro-me que fazíamos diretas nos quartos uns dos outros, com malta a apresentar PowerPoints sobre os seus países e
Muito
nós a, tipo, a babar.
profissionais.
Tipo, nós a babarmos, cheios de vontade de visitar os países de uns e dos outros. Isso sempre foi muito, muito rico. Havia também muita malta da América Latina, portanto, havia momentos em que eu me sentia a fazer um intercâmbio na Argentina ou assim, porque as festas eram sempre uma caboiada latina. Mas depois, relativamente à Áustria, a família foi um choque. Tudo era um gelo ali. Os silêncios, as conversas, a minha mãe de acolhimento da primeira família era eslovaca e era muito diferente. Na verdade, a primeira família onde eu fiquei, que era uma família imigrante eslovaca, era muito diferente do que eu vim a perceber-me que é a cultura austríaca. E na altura era tudo absolutamente bizarro, e eu, durante 2 meses da minha vida, fiquei completamente convencida de que aquilo era o tradicional austríaco. Até começar a fazer campos e comparar a minha experiência com a de outros colegas meus e perceber: espera lá, minha família não é muito normal. E pronto.
Portanto, tu vens de uma família portuguesa, não é? Com a cultura portuguesa muito calorenta, muito, muito amorosa, cheia de conversas e gostam é de animação, etc. Para uma família completamente fria, como tu estavas a dizer, que de
Sim, era um
silêncio,
gelo,
de.
era horrível, era um gelo e era muito estrita. Levavam à risca toda a minha descrição na minha application. Portanto, como eu, no meu perfil de estudante dizia que gostava muito de cantar, eles, esperavam ter alguém a estudar canto em casa. E quando eu cheguei lá, já me tinham inscrito em todas as atividades musicais, em todos os coros, em todas as orquestras, na escola de música, em tudo, em 1000 disciplinas musicais, que eu agradeço. Mas depois era do género: a minha mãe vinha ao meu quarto e dizia assim: então, não estudas? Está na hora de estudar, não tens estudado nada, não te ouço estudar nada. E eu punha-me a estudar. E o meu pai aparecia, passado 5 minutos, a dizer: epá, mas que barulho era esta? Estou a tentar trabalhar. Eu ficava super confusa. Mas bom, se calhar. Não, não sei se isto é um bom caminho para esta conversa, porque na verdade esta família era um bocado anormal. Não só não era
Daí a
austríaca.
tua mudança.
Exato.
Pronto.
Mas pronto,
Ok.
culturalmente, quais é que foram assim, os primeiros grandes choques? Os primeiros grandes choques foi: eu ia preparada para um clima absolutamente glaciar. Lembro-me que ia desmaiando no primeiro dia de aulas de calor, porque foi super agasalhada, mas setembro na Áustria é um verão de 30 e tal graus. Lembro-me da frieza no trato com os colegas ou dos colegas comigo. no início, e lembro-me da história dos sapatos. Eu lembro-me que, bom, quando se entra na escola na Áustria, entra-se para uma cave com corredores e corredores de cacifos, onde é suposto deixares os sapatos da rua e trocares pelos teus sapatos da escola, que são tipo chinelos, ou o que quer que tu seja, ou o que é que tu queiras, pantufas, porque não se pode andar dentro da escola com os sapatos da rua por motivos higiênicos. E os meus sapatos da escola eram havaianas, que era o que a mim me fazia sentido aqui de Portugal, andava sempre de havaianas, sobretudo no verão, portanto tinha as minhas havaianas da escola. É claro que 30 foram as vezes, ou 30 mil, em que eu saí da escola de havaianas e fui até casa de havaianas, porque para mim aquilo eram sapatos completamente normais, e chegava a casa e apercebia-me que já tinha trocado os sapatos da escola e da rua outra vez, e que tinha deixado os meus sapatos, as minhas sapatilhas no cacifo da escola, e agora tinha andado na rua com as havaianas, meus pais não me deixavam entrar com as havaianas em casa. Portanto, alta confusão.
Mas isto na primeira família, e se não deixarem entrar com os sapatos?
Ah, não, mas isso em nenhuma família.
É transversal.
Família.
Ok, ok.
Tipo, eu na minha segunda família, imagina que eu estava atrasada para a escola, para onde quer que fosse, que era um ultraje, uma pessoa atrasar-se para o que é que fosse lá. Mas...
pontuais, não é? Então, essa expectativa corresponde à realidade, não é? São muito pontuais.
É inacreditável. E imagina que estou a sair de casa e, epá, esqueci-me de qualquer coisa essencial, tenho de voltar ao quarto. E tinha de me descalçar para voltar ao quarto, tipo, desapertar os cordões de sapatos, voltar ao quarto e depois voltar a calçar, não era sempre um filme. Essa história da pontualidade, não só são pontuais, como combinam programas tipo, com 3 meses de antecedência, com ponto de encontro e hora ao detalhe.
Isso é super curioso.
Sim, para nós isto é completamente antinatural. Eu lembro-me de haver amigos a ligarem-me a dizer, tipo, aí em setembro, a dizerem-me, o que é que faz o dia 24 de novembro? E eu, o quê? Como assim? 24 de novembro? Que raio, como se eu... Não faço ideia, eu acho bizarro. Que vou descobrir quando acordar nesse dia, não é?
Isso, então, isso para nós é super bizarro, de facto. E foi difícil de habituar a isso ou não? Ou entraste nos eixos? Nos eixos desses horários e desse ritmo que eles têm, desses calendários todos bem programados?
Relativamente ao horário, eu desde que vivi na Áustria passei a ser uma pessoa pontual e que detesta atrasos, não suporto, nisso tornei-me completamente austríaca. Relativamente a planear, eu acho que depende do contexto. Não sei se tem tanto a ver com ter vivido na Áustria ou não, acho que tem mais a ver com o facto de ser músico. Nós planeamos os concertos com muita antecedência e temos de saber para ver o que é que conseguimos calendarizar a nível de sessões de estúdio, de ensaios, e também de ensaiar.
Olha, agora queria te perguntar quando é que depois destas mudanças todas, estes choques, estas diferenças, quando é que tu te apercebeste que realmente aquela era a tua realidade e que realmente aquela ia ser a tua casa ao longo daqueles X meses?
Eu enquanto estive na primeira família, que foram os primeiros 2 meses da experiência, nunca tive essa sensação. Senti sempre um desenquadramento enorme. Quando mudei para a casa da minha segunda família, eu acho que ao fim de uma semana eu sentia-me em casa e sentia que poderia ficar ali para sempre, e acabou por acontecer, acabei por ficar. Só voltei em 2017, se não me engano. Portanto, 8 anos
depois.
Uau,
isso é inédito!
Isso é
como é que
isso, incrível.
Agora estou curiosa, como é que isso se deu?
Quando terminei o meu programa, voltei para Portugal, não é? E terminei cá o 12º e comecei a ir lá cada vez mais durante temporadas cada vez mais longas. A minha família de lá também me acompanhava muito. Imaginei, sempre que eu tenho um concerto, eles vêm cá ver. Fazíamos muitas férias juntos, mantivemos um contacto muito próximo durante muito tempo. Eu também tinha lá um namorado que se manteve durante 1 ano e meio após o final do meu programa, portanto as relações continuaram a ser muito estreitas, muito frequentes, E depois eu comecei a ir lá fazer masterclasses de canto e de ópera durante meses e trabalhar com mestres, até que houve um dia em que acabei por ficar, fiquei lá por tempo indefinido, foram cerca de 18 meses a última estadia longa. E pronto, e nessa altura fiquei em Viena, aluguei um quarto em Viena, e mesmo enquanto eu lá estive, assim, até ao dia de hoje eu tenho o meu quarto em minha casa, na Áustria, em Krems, com as minhas coisas, normalmente, deixo lá coisas, e mesmo quando eu estive a estudar em Viena durante esses 18 meses, entre 2016 e 2017, os meus pais austríacos ligavam-me, já eu era uma mulher feita, de 24 anos, depois assim, ligavam-me, tipo, a perguntar se eu ia no fim de semana, a perguntar porque é que eu não tinha ido naquele fim de semana, a perguntar se tinha sido eu a deixar uma toalha molhada no chão da casa de banho, do corredor, o que é que fosse. Portanto, isto foi, esta relação de família foi aprofundando cada vez mais e mantém-se. Nós temos o nosso grupo do WhatsApp, onde falamos todos os dias, onde trocamos palhaçadas, agora muitos vídeos da minha sobrinha, que está com 5 meses, filha da minha irmã mais velha, portanto... pronto, e eu nessa, ao fim de uma semana nessa casa já me sentia perfeitamente em casa, completamente à vontade com as minhas irmãs, a trocar roupas e a ir às festas e a discutir umas com as outras. Foi muito natural.
Então, Catarina, tu foste na experiência e nunca mais saíste, entre aspas, nunca mais acabou a tua experiência, foi assim uma continuidade.
Mas é sempre algo que fica até à morte.
É verdade, mas eu já há muitos anos que não me sinto propriamente à AFS, nem um estudante à AFS. É claro que tive aquele, entre aspas, período de nojo, não é? Aquele uhum. ano de choque, de retrochoque, em que uma pessoa começa o voluntariado e quer misturar-se com os estudantes, porque ainda está muito, and this one time in band camp, com este, nesta cena, tipo, quando eu estava na Áustria, depois as transações entre Portugal e Áustria tornaram-se tão naturais que... deixou de ser uma coisa de contexto de intercâmbio, portanto, intercâmbio, passou a ser uma, sei lá, uma realidade quase como se eu fosse um bocadinho austríaca. Deixou de ser, tipo, aquele entusiasmo adolescente e deixou de haver também choque cultural. Neste momento tenho uma grande afeção com a cultura austríaca, sei perfeitamente... como é que as coisas funcionam lá, o que é que funciona diferente e como é que as coisas funcionam cá e o que é que funcionam igual. E, de todo modo, sinto-me sempre 100% portuguesa.
Claro. Mas sabes que eu acho que até agora foste a pessoa que nós tivemos aqui que manteve ou que criou uma relação tão próxima e tão natural, como tu disseste, que nós tivemos aqui, porque realmente é mesmo bom saber que realmente isso... Isso é uma relação tão forte.
Que, eu sei que a minha família, que a minha relação com a minha família, a AFS é fora do comum dentro do contexto de famílias AFS. Tive a sorte de me calhar, pela segunda tentativa, uma família muito divertida, muito fora da caixa, muito aventureira, muito viajante. Já conheciam Portugal, o meu pai é muito informado a nível de cultura, política, economia, portanto ele sabe mais coisas sobre Portugal do que eu. Passam a vida a vir cá e a alugar carros e fazem tipo viagens de norte a sul a conhecer as aldeias todas, portanto, eles conhecem Portugal muito bem, já conheciam quando eu fui viver para a casa deles, e agora, quer dizer, desde que me tiveram lá em casa, que me usam como desculpa, que me usam como desculpa para estarem ainda mais próximos, para virem com ainda maior regularidade, para estarem mais atentos também à questão da música clássica, porque eu lá tinha um tio-avô que era ex-cantor de ópera, era um reformado, e ninguém na família percebia assim muito do assunto, e de repente ficou radiante dos meus pais acolherem um estudante que era também um jovem cantor de ópera, ou aprendiz de, e então também comecei a andar com ele de um lado para o outro, ele levava-me imenso à ópera, e acabei por me tornar super próxima dele e fazer muito mais programas com ele do que as próprias sobrinhas netas que eram dele de sangue. E não sei, foi um conjunto de circunstâncias e coincidências que acabaram por gerar toda esta proximidade.
Então, calhou-te a sorte grande nesta mudança, não é? Nesta mudança de família. Calhou-te mesmo, não estavas destinada, não é? Falámos muitas vezes de predestinação neste episódio, mas não estavas mesmo destinada a ficar com aquela família.
E eles dizem muitas vezes, nós não somos uma típica família austríaca. Não sei como é que a Catarina teria sobrevivido se tivesse ido para uma típica família austríaca, porque eles são mesmo muito palhaços. São mais palhaços do que outras famílias de amigos meus que eu conheço, sempre estou um bocadinho sério.
Acho que sim, acho que quando as personalidades se encaixam, acho que é ótimo, porque eu tive uma experiência parecida nos Estados Unidos. A minha segunda família, eram muito parecidos em termos de personalidade com a minha família cá em Portugal, também muito goofy e assim, portanto percebo o que tu dizes, acho que sim.
Pois é, é muito giro. E foi um trabalho de pesquisa meu, porque eu estava muito bem integrada na escola quando decidimos em conjunto, a AFS e eu, que o melhor era eu mudar de família, mas a AFS informou-me que não havia mais famílias inscritas na minha região e que eu ia ter de mudar de cidade, ia ter de mudar de escola. E eu adorava a minha cidade e a minha escola, adorava o estilo de vida que se vivia ali. Estava super bem integrada e na orquestra e em tudo, e acabei por fazer, eu disse, não, então não se preocupem, não me tirem da escola, eu vou fazer campanha. E fui de sala em sala a gerar solidariedade em todas as turmas, até que houve uma miúda da minha própria turma, com quem eu nunca tinha falado, porque era do grupo das populares, que disse, eu não me importo, se perguntar aos meus pais, eu acho que eles não se vão importar. E então pronto, fui lá visitar a família, fui lá visitar a casa deles, até que a AFS me ligou e disse assim, olha, assim, temos um problema, que é, nós temos aqui uma família que está interessada em si, mas você não é compatível com esta família, porque esta família tem gatos e você tem alergia a gatos. Eu disse, pai, eu estou-me a borrifar para os gatos, ponham-me nessa família, estou-me a borrifar para os gatos. E a verdade é que deixei de ser alérgica durante esse ano.
Só esse ano?
Sim.
Não passou?
Não passou, não, passou, ou seja, até hoje já não sou alérgica a gatos. Era super alérgica. Ótimo. E neste momento já não sou desde esse ano, portanto eu criei imunidade.
E nós que entramos agora neste tema, Catarina, de escola, queres-nos descrever um pouco como é que era a escola na Áustria? Assim, as grandes diferenças com Portugal, o que é que tu achaste, o que é que tu experienciaste nessa escola?
Bom, era muito divertido. Para além da questão dos sapatos, que era uma questão, a escola, primeiro, só há ou turno da manhã ou turno da tarde. Ninguém está na escola o dia inteiro. Portanto, nem sequer ninguém almoça na escola. Tu ou vais de manhã e vais para casa almoçar, ou à rua com os teus amigos, ou almoças antes de ir para a escola ao turno da tarde. Eu tinha a sorte de me calhar o turno da manhã todos os dias durante o ano inteiro, que dava muito mais jeito. Depois tinha as tardes livres. E depois, o que é que acontece? Tu tens todas as disciplinas e da parte da tarde inscreves-te nas disciplinas plus. Ou seja, tens um cheirinho de tudo, muito geral. Aquilo para que tu tens maior inclinação, mais jeito, mais interesse, e melhor aproveitamento, da parte da tarde fazes a versão plus. Portanto, eu sempre fui muito boa a línguas. À tarde fazia sempre inglês plus, francês plus, artes plus, o que quer que fosse. E também tinha a escola de música, que era mesmo lá ao lado. Depois, uma coisa muito gira, muito curiosa, é que não existe espaço exterior. A escola toda é um espaço interior e o recreio, entre aspas, não é propriamente um recreio, é tipo uma mega sala de convívio ao centro. Mas tudo num espaço interior, também percebe-se pelo clima, que não faz muito sentido também haver grandes pátios exteriores. E outra coisa é que só há bons alunos. Tipo, eu tirava uma nota menos boa e sentia-me completamente ostracizada, sentia que a turma toda olhava para mim, tipo, de lado, estás a ver? E eu a morrer de vergonha, a pensar, já ninguém vai querer ser meu amigo a partir de agora. Era muito divertido. E pronto, acho que estas eram assim, as maiores diferenças. Achava muito divertida a dinâmica dos jovens. Não sei se é tanto da Áustria, mas também pode ser, eu acho que é uma mistura dos dois, também pode ser por ser assim, uma cidade muito pequena, porque eu estava no meio rural, não é? Portanto, o estilo de vida é muito diferente. A forma como, a liberdade que os miúdos têm, a forma como se deslocam de casa em casa, a forma como saem da escola e vão fazer o que lhes apetecer na única rua.
Então tinham mais liberdade do que tu estavas habituada.
Sim, sim, muito mais liberdade. E mesmo, tipo, imagina, eu lembro que na primeira classe, que é o equivalente ao nosso quinto ano, que era a idade mais pequena, mais jovem da escola onde eu estava, do meu liceu, portanto, quinto ano, as crianças de 10 anos iam para a escola e preparavam o seu almoço, a sua lancheira, o seu snack, a sua mochila, a sua roupa. Tinham o seu dinheiro e saíam de casa de manhã, se calhar nem sequer chegavam a cruzar-se com os pais, preparavam o seu pequeno almoço. Portanto, tu vias crianças de 10 anos completamente autossuficientes, algumas até se maquilhavam. Portanto, eram mesmo, tipo, um risco preto à volta dos olhos, umas piruzeiras, sei lá. Portanto, eram mesmo muito mais maduros do que aquilo que nós estamos habituados a ver aqui. Para o bom e para o menos bom. E mesmo a forma como os pais, por exemplo, viam as relações dos filhos, digo eu, imaginei. Lá vê-se coisas que cá são impensáveis do género. Todos os miúdos têm uma cama de casal em casa, no seu quarto, e qualquer namorado de 12 anos vai lá à casa e dorme junto com o seu parzinho.
Sério?
Sim, ou seja, isto é o natural, uhum. E a verdade é que tu conheces pessoas de 18 anos que namoram desde os 11. Ui. E depois vão casar. E vêm
e
a casar.
Numa cidade, num sítio pequeno, isso também deve ser mais
eu não desaprovo, isso. Eu não desaprovo, porque a taxa de divórcio nestes meios é praticamente inexistente, porque eles
pois,
acabam
claro.
Por ser juntos, por... explorar a sexualidade juntos, ou seja, e tu conheces pessoas que dormem juntos desde os 12 anos, tipo, os pais deixam, mas vão lá, tipo, uma vez por semana, ou sábado, ou sexta, ou qualquer coisa, dormem em casa uns dos outros, juntos desde os 12, mas, tipo, perderam a virgindade aos 17, coisa assim, portanto, foi uma coisa muito, muito bem, e pronto, eu acho que acaba por haver uma construção e um amadurecimento e um conhecimento e uma preparação do grande momento, assim, muito mais em conjunto, muito mais ponderada, muito mais madura. Se eu no futuro faria isto com os meus filhos, opá, não sei, eu acho que faz confusão a qualquer pai ver um filho de repente iniciar a sua vida íntima, mas eles crescem e vão iniciar na mesma, portanto, não sei, acho que vou descobrir quando chegar o momento.
Mas isto de facto.
Sim, ainda
mim,
falta.
Eu aprendi imenso agora com isto. Eu não tinha noção que a Áustria. Eu tinha noção que a Áustria era um país conservador. E isto nós não podemos generalizar, não é?
Eles acham-nos muito conservadores. E nós somos muito
mais. Pois, eu acho que isto é uma ideia super atual, não digo atual, mas mais progressista do que outra coisa, não é?
Sim, sim.
Dar assim essa abertura.
A liberdade do corpo e a nudez,
sim.
Para eles é perfeitamente natural, e para nós seria impensável.
É tabu quase, sim, sim, sim.
Tipo, a família inteira toda nua no meio da casa, com os outros,
sim.
Uhum. E mil pessoas nuas, e vizinhos todos nus, todos a partilhar a mesma piscina, e em saunas e coisas, e ir de férias com as famílias amigas, toda a gente. Tudo nu. Pá, e toda a gente achar normalíssimo.
Pois,
isso confesso que ainda me faz bastante confusão. Confesso que ainda me faz bastante confusão.
É algo, mas eles não fazem, eles estão mesmo intrínseco na cultura deles, não lhes faz confusão estar bem assim.
É uma coisa chamada FKK, Freie Körper Kultur, que é a cultura do corpo livre, ou da liberdade do corpo, que veio depois da ditadura, e que é, pronto, o meu corpo, a minha escolha, eu faço o que eu quiser, e adoro andar todos nus. Pá, e é uma coisa que a mim não entra. E eles fazem muita troça de nós, nós andarmos de biquíni na praia, de nos fazer tanta confusão, praias de nudismo. Eles, quando vêm cá, estão sempre à procura das praias nudistas. É só o que eles querem.
Isso deve ter sido mesmo, de facto, um daqueles grandes choques que tu apanhas e não apanhas em mais lado nenhum, a não ser uma experiência como esta, não é?
Eu acho que foi o maior choque.
Deve ter sido.
Eu lembro-me de um dia estar na piscina em casa, deve ter sido tipo o primeiro dia assim mais quente. Eu estava sozinha na piscina, com o meu biquíni a apanhar banhos de sol, e entra um homem no meu jardim, tipo, pelo meio dos arbustos, tipo, eu começo a ver assim uma agitação, e entra um homem, diz assim, ora, muito bom dia, tira os calções e atira-se todo num para dentro da piscina à minha frente. Mas tipo, a um metro de mim, e eu não conhecia aquele homem de lado nenhum, e entrei em pânico e achei que aquilo era tipo, um método de assalto inovador. Às vezes aparecem aquelas notícias do género 10 jovens assaltaram uma piscina de um vizinho para irem tomar uns banhos e depois não conseguiram saltar o muro de volta, pronto. Eu achei que aquilo era tipo um absoluto estranho a querer aproveitar-se da piscina com a maior lata do mundo, ou que tivesse entrado ali a achar que não estava ninguém e de repente eu estava ali e ele agiu naturalmente como se não fosse nada. E eu, borrada de medo, achar que aquele homem só podia ser psicopata, digo assim, eu vou só ali buscar um copo de água à cozinha. Então caminhei muito calmamente até sair do campo de visão dele. Assim que saio do campo de visão dele, começo a correr, a sprintar para dentro de casa, subo as escadas, vou até à cozinha, estão lá os meus pais, e digo, pai, mãe, está um estranho todo nu na nossa piscina. E os meus pais começam a entrar no pânico, um estranho todo nu, que horror, quem é que será? E começam a espreitar pela varanda a perguntar, mas como é que ele é? Como é que ele era? Eu faço a descrição do homem, eles assim, oh, que estupidez, isto é o nosso vizinho. Eles podem perfeitamente usar a nossa piscina porque ajudam-nos a limpar na primavera, portanto usam-na no verão.
Ok. Tipo,
a morrer de alívio, porque afinal não era nenhum estranho, e eu a pensar, como é que eles estão a achar isto normal? O que é que está a passar?
Isto é pleno choque, não é? Isto é pleno choque cultural, mas na sua forma mais pura.
Sim, sim, sim.
Completamente.
É sinistro. Lembro-me, por exemplo, da minha família fazer 3 semanas de férias à África do Sul. Estas férias já estavam compradas quando eu fui para a casa deles. Portanto, eu não fiz essas férias com eles. Fiquei em casa de uma amiga minha, que era uma das minhas melhores amigas da escola, e as famílias eram amigas e tudo. E passei lá o Natal e o Ano Novo. Durante o Ano Novo, houve uma família que os foi visitar. Então, tipo, distribuiu-se os miúdos pelos quartos, e o casal dessa família ficou num colchão insuflável, aqueles colchões de casal insufláveis, no quarto do casal da casa. Portanto, ficaram 2 casais a dormir no mesmo quarto. Só que, é assim, as pessoas dormem todas nuas. Portanto, tipo,
nem quero imaginar, juro.
Eu quando tinha 7 anos, para mim aquilo era absolutamente obsceno e fazia muita confusão. Porque eu lembro-me, imagina, e eu acho estar tipo, opa, como assim? Eles estão 2 casais, cada um na sua cama, todos nus. Isto não faz sentido nenhum. E de manhã, quando eu achava que, tipo, que aquilo era uma cena super ilícita, de manhã os rapazes estavam a fazer imenso barulho no quarto ao lado do meu, ao lado do quarto das raparigas, e a minha mãe não, que estupidez, a mãe dessa família, sai do quarto toda nua para vir ralhar com as crianças, tipo, pinta nua, de criança aos pés, tipo, a dar um raspanete às crianças, e eu achar, como é que como é que as crianças
como levam? Como se não fosse estranho, não é?
Não. Exato, mas as crianças levaram super a sério, calaram-se na hora, tipo... Imagina, se fosse em Portugal, as crianças começavam a rir à gargalhada, ninguém levava a sério, continuava
a levava a sério, exato.
Não, ela vem toda nua, dá um raspanete, volta para a cama toda nua, e eu tipo...
Onde é que eu estou, não é?
Assim, juro, nem quero imaginar.
Então o teu anormal para eles era o normal.
Completamente.
Sim, exatamente. E eles não percebem como é que nós nos sentimos desconfortáveis. Mas é uma coisa que para mim não mudou minimamente. Tipo, não me adaptei até hoje, não entra, continua a ser absolutamente chocante. E foi o maior choque, eu acho, foi a nudez. É que eu fui submetida.
Acho que seria para qualquer um, mas pronto. Olha, agora entrando um pouco sobre a parte da tua vida social e assim, gostavas muito de saber se foi fácil fazer amigos, como é que foi fazer amigos e por aí.
Foi muito fácil. Eu lembro-me que a minha escola já tinha o hábito de ter estudantes de intercâmbio, portanto não era nenhuma novidade. Os miúdos falavam muito comigo, os professores incentivavam muito, rapidamente me convidaram para começar a sair à noite com eles, para ter programas, para à hora de almoço ir almoçar com eles ou comprar material escolar, o que é que fosse. Foi muito fácil. Eu tenho noção que também facilito, sou algo carismática e levava a lição bem estudada daqui da nossa orientação, que dá indicações exatamente para tomarmos iniciativa, para começarmos conversas. E outra coisa que também ajudou bastante foi a escola de música, porque para além do grupo da escola tinha lá um grupo muito ativo, com quem fazia viagens e tudo, porque nós íamos tocar a outros sítios. Portanto, eu acabava por ter vários núcleos de amigos. Tinha os amigos da escola, tinha os amigos da escola de música, tinha os amigos da AFS e tinha os amigos que eram os filhos dos amigos dos meus pais. Portanto, que eram tipo grupinhos de amigas das minhas irmãs e tudo. Portanto, foi sempre muito fácil. Essa parte correu muito bem, sempre. Era completamente... E continuo a ser autossuficiente para combinar os meus programas com os meus amigos, para, sei lá, apetece-me ir não sei onde e ligo alguém e bora não sei onde, pronto.
Isso é ótimo, isso é ótimo.
Com alguns amigos de lá a fazer isso e chego e sinto-me em casa e ligo logo a N pessoas para ir tomar cafés. E, não tenho mesmo nada a apontar.
Não, isso é mesmo bom. Às vezes há aquelas histórias de dificuldade de fazer amigos e assim, mas ainda bem que não é o caso.
Não,
mas ainda bem porque assim então é para mostrar que não é um bicho de sete cabeças.
E a lição é mesmo essa.
Uhum.
A lição é que, apesar da Catarina seres carismática, não é? Tens essa iniciativa, nestes programas não há nada a perder, portanto, lancem-se e tentem ao máximo agarrar os amigos, não é? Não esperem.
Existem muitas pessoas no mundo e em todos os lugares. Vai sempre haver pessoas para vocês se identificarem. Seja em que grupo for, seja de que tipo for. Vai sempre haver pessoas com quem vocês se identifiquem, com quem se sintam bem. Pronto, no fundo é isto.
Concordo, nem que seja uma, vai sempre haver alguém. Uhum. Nem que seja a família mesmo. Eu acho, tipo, mas fora a família vai sempre haver alguém.
E eu tenho só aqui uma questão, que é as extracurriculares que tu falaste, Catarina, tu recomendas mesmo para essa questão de fazer amigos, conhecer novas pessoas, é uma boa peça, um bom instrumento para a experiência correr melhor?
Sim, sem dúvida. Aquilo que eu costumo recomendar aos nossos estudantes é que façam mesmo... enroll, não sei como é que se diz, em experiências, em atividades extracurriculares, porque muitas vezes quando chego aos liceus, e eu pude observar isso no meu liceu também, já existem muitos grupinhos feitos. Estamos a falar de uma idade em que as pessoas estão a aprender as suas primeiras ferramentas ou a adquirir as suas primeiras ferramentas de sobrevivência social e fora do meio familiar, não é? E muitas vezes os círculos são fechados e existe muito esta cena de se calhar se eu estiver sozinho abro-me mais, mas como estou em grupo há uma postura muito mais defensiva, não é? Muito mais de grupinho. E as hierarquias já estão muito estabelecidas nestes contextos. E de repente quando se vai para uma atividade extracurricular, os miúdos estão fora desse esquema, estão fora desses grupinhos, estão fora dessas cadeias, e acabam por desmontar essa personagem e essa defesa, e estar mais abertas e fazer, sei lá, abrirem-se mais socialmente, interagirem mais, colaborarem mais. Muitas vezes as atividades extracurriculares implicam muito mais espírito de equipa, seja no desporto, seja em música de conjunto. Portanto, acho que é sempre uma estratégia muito fixe. É muito bom também para a autoestima tu teres uma atividade além do casa-escola, escola-casa. Mesmo os teus colegas da escola vão ver-te de uma forma muito completamente diferente, de saberem que tu tens aqueles interesses e que tens vida. Portanto, acho que só se tem a ganhar. E se estiverem num país diferente onde tenham possibilidade de experimentar coisas diferentes que nunca experimentariam no vosso país, atirem-se a isso. Durante o inverno eu ia praticamente dia sim, dia não, fazer patinagem no gelo num rink que havia ao lado da escola, a seguir às aulas com as minhas amigas, e pronto, em Portugal nunca faria isso, por isso foi muito bem jogado.
E agora, continuando neste tema aqui, há aqui uma questão que não me canso de dizer, mas continua a ser a preferida de muita gente que ouve o podcast, que surge, traz histórias mais engraçadas. Como é que era, Catarina, as saídas à noite e as festas na Áustria, no sítio onde tu estavas? Assim, se nos pudesses contar um pouco, alguma história assim engraçada que tens, que te lembres assim de uma saída à noite ou de uma festa que tenha ficado na memória até hoje?
Epá, não me lembro assim de nenhuma história muito engraçada. Sei que tínhamos uma vida noturna absolutamente selvagem. Na minha primeira família, a minha mãe era muito estrita e só me deixava fazer casa, escola, escola, casa. Não, nunca saía à noite enquanto lá estive. Mas quando mudei para a segunda família, os meus pais deixavam-nos fazer tudo o que nos apetecesse. E era isso que nós fazíamos. As minhas irmãs são uma um ano mais nova e uma um ano mais velha, portanto nós éramos as três seguidas. E por isso éramos três party animals. Lembro-me que eu sempre fui assim muito namoradeira e na Áustria fui ainda mais, aproveitei essa liberdade e por isso acho que esse era o tema assim que dava mais que falar. E lembro-me que, sei lá, talvez além das discotecas, na altura estava muito na moda o David Guetta. Eu lembro-me perfeitamente e aproveitava.
Olha, que ainda está, eu sinto que ainda está.
Sim, estamos a falar do
álbum. Nunca saiu de cena, não é?
Então, vou-vos dizer quais foram as canções que saíram, as party anthems que saíram em 2009. Foram All the Crazy Shit I Did Tonight.
Essa é intemporal. Essa é
ainda intemporal. Passa nas discotecas hoje em dia.
That Tonight, pronto. Aí nós embarcávamos shots sem fim antes de sair à noite em casa dos nossos pais, na boa. E depois, sei lá, às 9 da noite saímos para a discoteca.
9 da noite?
Às 9 da noite.
Portanto, à altura em que tu supostamente jantavas, não é? Em Portugal, não sei como é que é o horário. Vais sair à noite.
Às 9 da noite saímos, exatamente. E, sei lá, à 1, 2 da manhã, na loucura, estávamos de regresso a casa. E no meio disto, além dessas saídas, depois quando chegou o verão, experimentei todo o novo estilo de vida noturna, que são as festas tradicionais, e que é de chorar a rir. toda a gente veste aquele fato, aquele traje tradicional, que eu também tenho o meu, onde que se vê tipo os homens suspensórios e as mulheres com as maminhas a saltar daquele decote, aquelas camisas cheias de folhos e coisas, e imensas canecas de cerveja e não sei o quê, uma música muito bruta, muito tradicional, e essas festas são divertidíssimas. Muitas vezes chove e nós andamos à chuva porque é normal lá fazer mau tempo e ninguém se importa. Era sempre muito diferente, acabávamos sempre por andar com os pés enterrados na lama. Havia muitas festas dessas, que eram assim, naquelas tendas enormes de festas, estão a ver? Aquelas tendas brancas gigantes.
Olha, agora queria introduzir aqui um novo segmento que nós começámos nesta segunda temporada do Turning Point, vamos estreá-lo aqui contigo, que é denominado The People, que basicamente perguntamos às pessoas pelo Instagram para elas fazerem algumas perguntas sobre especificamente o país do convidado, que neste caso é a Áustria, e selecionamos uma ou mais perguntas para a pessoa responder. Portanto, neste caso, tivemos uma pergunta que por acaso foi da minha irmã de acolhimento à IFS, porque estão agora a acolher também da República Dominicana, fun fact. Sim. E ela perguntou como é que é a comida austríaca.
Ui, mixed feelings. Então, toda a gente sabe que a grande especialidade austríaca é uma coisa muito conhecida chamada schnitzel, não é? Que não passa de um panado de porco. Eu não percebo o encanto. Gostam muito daquela salada de batata também, fria. Eles comem coisas muito esquisitas que eu não gosto. E têm a mania de pôr aquela gelatina, aquela camada de gelatina transparente por cima dos bolos. Tipo, um bolo que tu vês ótimo, cheio de frutas e morangos, ótimo, e de repente aproximas-te e vês que tem tipo uma camada viscosa nojenta a cobrir tudo. E que tu nem sequer vais conseguir sentir a textura estaladiça do morango, porque primeiro ainda tens aquela gelatina toda. Tudo isso é muito estranho e nada agradável. Adoram comer pickles e gengibre e cenas acres e sinistras. Depois, têm coisas ótimas, que são o pão. Eles comem pão de tudo, fazem pão com tudo. Hoje em dia já se vê mais cá em Portugal, mas há 13 anos foi a primeira vez que eu vi pão de azeitona, pão de noz, mesmo com nozes dentro do pão. Houve coisas deliciosas. E depois tem na doçaria tradicional cenas, pá, incríveis, do género. Eu nem sei explicar, não é comparável com nada. Cenas com geleia de Svetska, que se diz em português plum, ameixa.
Ameixa, sim.
Exatamente. Uma espécie de panquecas desfeitas com geleia de ameixa. E eu nem sei. Fazem imensas cenas tipo cheesecake, mas que não tem nada a ver. Tipo, assim de com passas, eu não sei explicar. E depois há umas bolas mega viscosas que têm uma, como é que se diz, um damasco, um alperce, um damasco lá dentro, pequenino, e depois é tipo uma massa por fora e depois uma camada crocante ainda por fora. Eu não sei explicar. Se quiserem.
A comida era um mix feeling, havia
Há
umas que
coisas
tu duravas.
horríveis. Isso das
E há
ameixas,
coisas.
eu acho que é super típico também na República Checa e assim. Tenho um amigo que também fez lá e
E
muito,
eu
muito típico.
adoro. Uma cena que eu adoro é o facto de eles todos terem as suas arvorezinhas no seu quintal. Tipo, eu lembro de ir ao quintal da avó do namorado da minha irmã, apanhar tipo das várias árvores. Tínhamos uma macieira, um damasqueiro, que eu agora comprei um damasqueiro para a minha casa também. Encontrei um milagrosamente em Portugal, que é raríssimo, que é para conseguir ter os meus próprios damascos e poder fazer as minhas próprias bolinhas de damasco, porque cá é impossível encontrar. E é mesmo difícil encontrar damasco também. Mas lembro-me de, tipo, deles todos tiram a sua colheita, os seus quintais, os seus jardins, e fazem jarros e jarros e jarros infinitos de jam para dar a toda a gente. Por isso, eu gosto imenso disso. Gosto imenso dessa sustentabilidade, desse espírito muito bio que eles têm.
E, portanto, foi difícil, foi fácil te habituares, já que temos aqui a questão em que há umas comidas que são deliciosas, outras que são horríveis. Como é que tu te habituaste a esse
Não
mix?
Vou mentir. Eu, quando estou em casa da minha família na Áustria, eu passo fome. Passo fome. Porque é muito difícil uma pessoa alimentar-se com o que lá. E até porque a minha mãe é austríaca, nem sequer cozinha austríaco. Ela cozinha cenas altamente picantes. Mas, opá, não sei. A comida é mesmo muito
Só
diferente, os hábitos são
gelatina em
muito
cima do
diferentes.
bolo faz-me assim,
Pá,
dá uma
aquilo é
volta ao
tão
estômago.
bom. Sim,
É um
mostra
mundo.
logo.
É que é isso, é que há coisas nojentas e coisas deliciosas.
Mas lá está,
Portanto.
as nojentas para nós são também as deliciosas para eles, portanto.
Exato. Eu fartei-me de levar ovos moles para eles lá e eles acham nojentos. Não gostam.
Eles acham nojento os ovos moles?
Ou não conseguem
Bem, isto
perceber.
é a definição do que é nojento ou não nesta é engraçado.
Relativo e completamente oposto muitas vezes. É
Então,
muito
aquela
engraçado.
frase que se diz, Catarina, da AFS, do Another Fat Student, contigo não foi aplicada.
Foi aplicada porque eu gastava rios de dinheiro nas vending machines da escola a comprar chocolates todos os dias.
Pois, se não é por um caminho, é por outro
De
que
alguma
vai
forma,
surgir
tinhas-te
Another Fat
alimentado, não é?
Student.
Eu lembro-me que as minhas jeans preferidas, ao fim de 3 meses, eu agachei-me e elas abriram dois buracos nos joelhos, um em cada joelho. Eu ouvi mesmo. Portanto, elas estavam literalmente a
É o
rebentar
sinal.
pela cintura. Ah! E lembro-me uma vez que íamos sair à noite e eu pus umas calças minhas brancas, chamámos um táxi e eu, quando ia entrar no táxi, senti, nem sequer se ouviu nada, eu senti uma brisa assim no meu rabo. Pensei, oh, será que pus a mão? E estavam todas rasgadas. E disse à minha irmã e às minhas amigas: olha, eu se calhar vou no próximo, porque não vai dar, isto não vai dar. E pronto, voltei a casa e troquei de roupa. Portanto, sim, estava um bocado arrebentado pelas costuras.
Ok, e há aqui um tema que é mais sensível e que influencia um bocado ou afeta um bocado alguns estudantes, outros não, que são as saudades de casa. E tu tiveste saudades de casa, Catarina?
Não.
Zero.
Sim. E não tinha nem smartphone.
Same.
Não existiam essas coisas. Quer dizer, claro, existiam computadores, mas eu não tinha um. E também não tinha smartphone. Portanto.
E
Como é que tu
retrochoque
comunicavas?
Ai, desculpa, Afonso.
Não,
Como é que eu
não, não,
comunicava?
essa, sim. Como é que tu comunicas? Porque hoje em dia que tens os telemóveis, não é muito fácil mandar uma mensagem em casa ou ligar pelos WhatsApps, etc., não é?
Não havia smartphones, mas já existia internet e havia existiam SMS, não é? E existiam chamadas telefónicas. Eu falava com a minha mãe por telefone, mas falava para aí uma vez por mês, máximo. Depois, no Natal, o meu pai austríaco ofereceu-me o meu primeiro computador, um portátil, e eu então instalei o Facebook, criei a minha conta. Mas mesmo assim era mais para usava mais como ferramenta social lá do que propriamente para comunicar cá. E não fazia falta nenhuma. Eu
Nada,
lembro
zero.
eu lembro-me de tipo, os primeiros anos em que estava cá, depois de regressar, de ainda enviar cartas à minha família lá com desenhos.
Eu ainda hoje
Podia.
mando postais à minha família, que é algo impensável a outros membros da minha família, porque postais é mesmo só para os Estados Unidos, que é mesmo longe.
E postais e cartas hoje em dia é algo que acho que para todos nós é impensável.
Mas pronto, eu faço isso porque lá está, a minha família AFS é uma cena diferente, portanto.
Sim, é diferente. Sim, os meus pais austríacos também enviam todos os anos um postal de Natal, que fica o meu marcador de livros para as leituras desse ano.
Olha, tenho que começar também a fazer isso, porque eles fazem o mesmo, fazem o Christmas card e depois mandam, portanto tenho que começar a utilizar. Olha, Catarina, assim para finalizar este belo episódio, queria fazer uma pergunta que é bastante subjetiva e que não há wrong ou right answer. Não sei porque é que isto é em inglês, desculpem. É uma coisa mesmo relativa e não te sintas obrigada a responder de uma certa maneira, mas queríamos saber, durante esta experiência, durante, depois ou antes, qual é que foi o teu turning point, não é? Porque o nome do nosso podcast é o Turning Point. Qual é que foi aquele teu ponto de viragem que tu realmente, não sei, podes tirar a interpretação que tu quiseres, mas qual é que achas que foi o teu?
Eu acho que o meu... Ai, desculpem. Eu acho que o meu turning point foi quando cheguei a Portugal e percebi claramente que eu não era minimamente a mesma pessoa de antes. Quando cheguei e já não me fazia sentido estar com os meus amigos pré-AFS, quando tive os primeiros encontros com eles, e não me sentia enquadrada, e não me sentia mal por isso. Sentia que eles continuavam com os mesmos disparates e com a mesma mente fechada, com a mesma mente quadrada, até porque na Áustria os adolescentes eram muito mais maduros. Portanto, eu lá fui mesmo obrigada a dar assim um salto de maturidade brutal, não só pela experiência, mas pelo meu círculo social, para acompanhar o meu círculo social. E quando cheguei, as conversinhas e as fofoquinhas continuavam sempre as mesmas. Ou seja, pré-AFS a minha vida girava muito em torno de uma parvoíce adolescente, de conversas básicas sobre rapazes e raparigas e vidas e coisas parvas. E de repente, por tudo, pela experiência, pela quantidade de pessoas do mundo inteiro que eu conheci, de experiências, de vidas diferentes que eu, com as quais eu tive contacto, pelo estímulo que o meu pai, AFS, que o meu pai é austríaco, que na verdade é alemão, não é austríaco, mas pelo estímulo que ele me dava constantemente, cultural, intelectual, ele era, sempre foi, continua a ser muito exigente nesse sentido. Fazia questão de ter conversas super educativas comigo acerca do mundo, das políticas, das culturas, da história do mundo, de tudo. Portanto, e sei lá, temas de interesse, música, punha álbuns interessantíssimos e discutia aquele álbum comigo. Houve rádio portuguesa, houve Antena 2, e sei lá, eu fui submetida e exposta a tanta cultura e a tanta, pá, a tantos temas de interesse, que quando cheguei, pá, o meu grupo de amigos não me servia, não me servia, e por mais que eu tentasse levar aquilo um bocado mais para cima ou para a frente ou explicar, eles sentiram-se sempre muito ofendidos, e eu percebi que também era um bocado arrogante da minha parte esperar essa mudança deles ou exigir-lhes essa mudança, e acabei por começar logo a fazer a formação de voluntariado da AFS e descobrir novas amizades entre os voluntários da AFS, entre as pessoas que também tinham acabado de regressar, e por isso hoje em dia e desde essa altura que o meu grupo de amigos são os AFSs do meu ano, alguns anos acima, alguns anos abaixo. É malta que é tudo voluntários da AFS e ainda hoje...
Sim, partiram todos essa experiência, não é?
Exatamente, exatamente. E acabámos por... quer dizer, as conversas aconteciam naturalmente e eram pessoas que se interessavam pelo mundo. por contraste aos amigos que eu trazia da adolescência que se interessavam por, sei lá, por, pela nova namorada da Joana.
Sim, sim.
Novo, olha, muito progressistas, pela nova namorada da Joana, agora. Pronto, e acho que o turning point foram esses primeiros tempos em que eu caí em mim e me apercebi disto, me apercebi de que era esta a minha nova realidade, era esta a minha nova pessoa e era isto que eu, a partir deste momento, tinha de procurar. E pronto.
Isso é super verdade. E super relatable com todos os AFS, não é?
Sim.
Com toda a malta que faz a AFS, essa questão de tu nestes meses dares esse salto, não é? Transformaste numa pessoa completamente diferente. Já não lembro quem é que fez num canto da AFS uma representação com o casulo, não é? Que se transforma numa borboleta e há uma transformação toda. E de facto é verdade, tu avanças tanto que depois os amigos que ficam para trás continuam no mesmo meio, na mesma caixinha, com as mesmas visões e não há essa compatibilidade que existia antigamente.
Depende muito também das pessoas e dos círculos. No caso, os meus amigos de cá eram muito... Espero que eles não ouçam este podcast, mas quer dizer, estamos a falar da quê? 13 anos atrás. Hoje em dia eles são...
Sim, adultos. Contigo foi há muito tempo.
Na altura eram adolescentes muito parvinhos, muito básicos, muito... pronto, como nós vemos...
E têm todo o direito, só que lá está, já não era compatível.
Sim, exatamente. Aquilo já não me preenchia minimamente. Eu lembro-me que eles ficaram muito chateados. Se fartavam de dizer, vá, volta lá para a Áustria, volta lá, bota eu a mãe.
Ok. Então, agora para terminar, queria-te pedir para assim, numa pequena frase ou um pequeno conselho, o que é que tu deixas para pessoas que queiram ter uma experiência como esta ou similar?
Esqueçam-se de que têm telemóveis.
Bom conselho,
é difícil neste momento.
Mas exato, é difícil. Pronto.
Para mim é muito difícil imaginar como é que os miúdos fazem os programas nos dias de hoje. Com esta dependência que existe. Tentem aproveitar ao máximo aquilo que está fora do telefone. E explorem sozinhos, tanto quanto puderem. Sei lá, arranjem tempo para irem até à vossa cidade, até à vossa aldeia, o que for. Passear sozinhos, tentar comprar coisas sozinhos, ir à mercearia sozinhos, conversar com as pessoas do lugar sozinhos, sem estarem sempre atrás dos vossos amigos e da vossa família. Tentem estar convosco. No vosso destino à AFS, porque também é super importante e são momentos-chave esses.
Olha, eu concordo bastante, acho que eu tentei fazer isso, bem que pronto, Estados Unidos é um bocado diferente, mas para as pessoas que vêm cá para Portugal ou mesmo na Europa, acho que é um ótimo conselho mesmo, que as pessoas devem implementar. Mas pronto, olha, muito obrigada, Catarina, gostávamos muito de ter aqui
muito connosco. Obrigado.
Obrigada por teres aceito o convite.
Nada, eu é que agradeço. Estas reflexões são sempre muito giras, muito boas. Consegue sempre tirar-se algo novo e descobrir-se algo novo. E pronto, agradeço imenso, gostei muito.
Nós agradecemos mesmo e as histórias que tu nos contas e a maneira como tu nos mostras a Áustria e nos fazes descobrir a Áustria com o teu olhar de quem viveu lá, não é? Isto é algo mesmo engraçado e que faz aprender.
Pois é,
e agradecemos muito por isso.
É um país magnífico, recomendo 200%. As pessoas lá são muito divertidas, sobretudo nos meios mais rurais. E eles são muito agarrados à sua cultura e vivem-na de uma forma muito, muito divertida. E estão sempre bêbados, que também é uma coisa muito gira.
É sempre divertido.
Recomendo. Vão para lá.
E agradecer também a quem nos está a ouvir, não é? E lembrem-se, para mais histórias como a da Catarina, e histórias incríveis, fiquem atentos e pronto, vemos no próximo episódio.